Em 2003, tu passou a escrever uma coluna semanal de contos da vida breve, que tu já mencionou, né? Para o jornal ABC Domingo. E segundo o teu site, foram mais de 600 pequenos contos, que tu também comentou, né?
Sim.
Teve facilidade de lidar com os prazos e a regularidade das produções, né? Tipo, tu já comentou que, enfim, se
Tive, sou super tarefeiro.
entrega quinta-feira e
Entrega
deu.
quinta-feira e tá pronto, né? Ele vai sair. Tem um amigo meu que é um jornalista antigo, chamado Aurélio Decker, ali de Novo Hamburgo, o Lelo, né? O Lelo da escola antiga, ele disse: olha, o jornal se faz sozinho. Se ninguém vier trabalhar, no dia seguinte vai ter jornal, porque ele vai ter que ser feito. É obrigatório que se faça, né? Claro que é um exagero, uma forma de dizer que a gente vai lá e consegue, a gente vai lá e faz. Vai lá e faz. E quando a gente fala em tarefa, é isso. Eu sou tarefeiro no sentido de dizer: olha, para sexta-feira eu vou entregar um texto, vou entregar um texto, porque é o meu trabalho também. É o meu trabalho. Se a Lu tem que ministrar uma prova, quarta-feira que vem, não dá para dizer assim: ah, hoje eu não tô inspirada para ministrar a prova. Não, tem que ministrar, certo? Quem trabalha aqui, começa a trabalhar às 7h30, ninguém pode acordar às 6h30 e dizer: olha, gente, hoje não vou trabalhar porque eu não estou inspirado. Eu tenho audiência na quarta-feira. Digo: ok. Ah, não vou fazer audiência porque hoje eu não estou bem para fazer audiência. Vou fazer essa audiência, sim. Por quê? Porque ela está ali agendada e é o meu trabalho. Então, tem todas essas questões assim de tarefa, de cumprimento, e que eu acho que elas são ótimas. Elas funcionam bem, funcionam bem.
Eu gostaria de perguntar que sobre o bloqueio criativo. Como que tu entende o que que é o bloqueio criativo e como tu lida com isso?
A gente deixa passar, mas não é simplesmente deixar passar, a gente força a deixar passar. O bloqueio criativo é algo, é uma espécie de pequeno fantasma que acompanha quem está na criatividade, quem trabalha na indústria criativa ou quem trabalha com criação. Às vezes a gente está melhor, às vezes a gente está pior, e às vezes a gente acha: já disse tudo, não tenho mais nada para dizer. Às vezes a gente acha que já passou nosso tempo, né? Mas de qualquer forma, e tem períodos em que eu, por exemplo, nesse livro que eu estou escrevendo, eu comecei a escrevê-lo de uma forma muito, muito, muito tranquila, muito rápida, e escrevendo e gostando. Mas agora eu cheguei num momento em que eu preciso pesquisar mais. E isso não é exatamente a questão do bloqueio criativo, mas eu preciso consubstanciar essa minha criatividade agora, para que eu não escreva bobagem e tenha que reescrever mais adiante, certo? Eu preciso, por exemplo, ir para Aceguá, para que eu saiba dos elementos que eu depois possa, enfim, escrevê-los, né? Mas eu lido com um bloqueio criativo, deixando ele passar, mas forçando para que ele passe, certo? A gente precisa furar esse bloqueio.
Sobre o bloqueio criativo, tem alguma outra dificuldade que tu encontra enquanto tu tá produzindo o teu livro?
Bom, eu tenho uma dificuldade objetiva, que é a questão da agenda. É uma questão de agenda também. Enfim, eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho uma militância cultural e social forte, assim. Eu sou presidente do Conselho Municipal de Política Cultural lá em Novo Hamburgo, participo de grupos vários, né? Tenho uma casa, tenho dois filhos, né? Tenho uma vida, enfim, que a gente vai tocando. Tenho uma namorada que não que tem um molequinho de 7 anos, né? Que é o meu enteado. Então a gente está são funções que a gente tem, né? Um cotidiano. Tenho quatro cachorros, essas coisas todas que são, né? Enfim, isso faz parte. Mas foi uma escolha minha. Foi uma escolha. Tanto quanto foi a escolha de ficar em Novo Hamburgo. Eu moro longe de centros editoriais, certo? Por exemplo, para publicar por uma boa editora hoje, eu consigo ser publicado por boas editoras, é um esforço maior do que, por exemplo, se eu morasse no Rio, né? Isso não é uma reclamação, isso é só uma condição que eu escolhi mesmo. Mas, por exemplo, tenho dois livros pela Bertrand. Eu tenho um livro por uma editora de Minas, que é a Lê, certo? Ok, se a Bertrand recebe um convite para participar de uma feira, olha, tem três autores para vocês trazerem para cá. Eu não vou ser o cara pensado porque eu estou a mais de 1.000 quilômetros de distância. Tem um custo extra e coisa e tal. Então, mas são escolhas, né? São escolhas. Então, tem a questão de administração da agenda, certo? E também tem aquela coisa assim de... No meu dia, eu não estou pensando no livro. No meu dia, eu estou pensando no meu prazo, na audiência que eu tenho que fazer, certo? No meu escritório, na reunião que eu tenho que ir em Caxias, certo? Então, eu tenho que desligar de um e ligar no outro. É uma dificuldade? Sim, pode ser. Mas ela é uma condição. Se a gente for esperar a condição perfeita para escrever, a gente não vai escrever.
Tu comentou que 70 foi o livro que tu escreveu mais rapidamente.
Foi.
Na parte de sentar e escrever, como tu tem uma rotina assim de tipo, eu faço um pouco todos os dias, eu tenho uma quantidade por dia para escrever, ou tu faz assim, blog assim, hoje eu vou escrever o quanto der, porque eu tô com um tempo, e depois eu sento de novo outro dia para, considerando toda essa rotina que tu descreveu para nós.
Rodrigo, eu queria ter essa rotina do dia a dia. Não consigo. Mas quando eu posso, eu faço. Certo? O Assis Brasil que diz, escrever no mínimo uma frase por dia, né? Mas eu tento, de alguma forma, todos os dias estar no estado de escritor. Ontem, por exemplo, eu cheguei, ontem, domingo e tal, e eu não estava para escrever ontem. Fiz outras coisas e tal, mas daqui a pouco eu digo, quero dar uma pesquisada nisso e naquilo. Daqui a pouco eu sentei e comecei a pensar um pouquinho, eu digo, vou escrever 2 páginas e meia. E escrever é cansativo? É cansativo, sim, mas eu prefiro escrever do que não escrever. Então, se eu puder escrever todos os dias, eu vou fazer isso. E aquilo que eu falei, vou escrever inclusive quando eu estou escrevendo mal. Ontem, por exemplo, eu escrevi, mas não escrevi muito bem. Mas hoje eu posso pegar aquele texto e melhorá-lo. Mas eu tento manter uma rotina, não necessariamente de escrita, mas da condição de escritor.
Henrique, o que que tu considera mais difícil, assim, quando tá nesse processo de começar um projeto, né?
Uhum.
Escrever as primeiras páginas ou as últimas?
Eu considero as últimas. Porque a gente vai cansando, né? Eu não penso no leitor nem na leitora, não sei. Sabe? Não penso, isso aqui é para tal, isso aqui é para tal, né? Mas tem um momento que sempre acontece para mim, que é de, quem é que vai querer ler isso? Sabe? Quem vai querer ler isso? Por que que eu estou gastando esse tempo todo da minha vida para isso? É o momento que a gente tem que jogar para o lado, né? Porque senão a gente para. Porque literatura é um investimento de tempo grande, que dá um retorno pequeno de valor. Quando a gente fala em direitos autorais é quase nada, certo? A gente recebe alguns valores por conta de, ministra um curso, faz uma palestra, escreve um texto para tal lugar, ou vende numa escola, essas coisas todas assim. Mas por que que eu estou fazendo isso? Mas é algo maior. Então, tem algum momento que eu digo, por que que eu estou... Quem é que vai querer ler isso? Quem é que se interessa por algo que aconteceu em 1970? Né? Mas a gente tem que jogar isso para o lado e digo, vim até a metade, agora vamos lá. Né? Então, o mais difícil, eu acho que é o final. Até porque o início, a gente está com muito gás. Está gostando de escrever, que maravilha. Então, vou escrever minha obra-prima. Depois a gente vai dizer, não vai ser dessa vez. Vai ser mais adiante, né? Então, vamos lá.
Então, referente à frase que tu citou antes sobre escrever pelo menos uma frase por dia, eu queria saber se essa frase que tu citou como exemplo teria
Que é do Assis Brasil, do Luiz Antônio de Assis Brasil.
Teria alguma associação com uma coisa que eu vi que tem no seu site, que são os seus mini-contos, que são historinhas de 3, 4 linhas, às vezes sim. Até uma linha só. Teria uma coisa assim relacionada com a outra?
Tem a ver com isso, sim. É um exercício. Os pequenos contos são exercícios. Né? Eu gostaria de escrever mais desses pequenos contos. Mas quando estou escrevendo o texto maior, eu tento não perder tempo ou colocar foco em outros textos. Né? Eu sou muito focado, certo? Então, estou agora escrevendo esse próximo livro. Mas eu gostaria de escrever mais, me disciplinar e achar um tempo, uma agenda que escrevesse mais esses pequenos contos. Eu acho o mini-conto uma coisa muito legal. Uma, duas páginas. Eu fiz parte de um livro que saiu em 2004, que é os 100 menores contos brasileiros do século. Não eram os 100 melhores, mas eram os 100 menores, né? 100 menores, né? Que eram contos que foi organizado pelo Marcelino Freire, que é um escritor super, super bom brasileiro e tal, e que é um grande agitador cultural, Marcelino. E ali ele pediu para 100 autores do Brasil inteiro que cada um trouxesse um conto de até 50 toques. Toques. Não era 50 palavras, nem 50 linhas, 50 toques. Ponto. Né? E aí eram duas linhas. Né? A gente tinha que se virar nisso. Né? Contando os espaços, inclusive. Né? Então, foi muito legal, porque foi um exercício bonito. A gente lê o livro de cabo a rabo em 11 minutos. Né? Então, dá isso mais ou menos. Então, estão lá alguns autores que certamente podiam estar entre os 100 melhores contos brasileiros. Está o Scliar, está o Menalton Braff, está o Manuel de Barros, está, enfim, o Milor Fernandes. A genialidade está ali no detalhe. Porque o Marcelino disse assim, ó, tem que ter 50 toques. Ponto. Tinha 50 toques. Mas ninguém falou sobre o título. Então, o conto do Milor tem duas linhas, mas o título tem 10. Ele conta tudo e aí ele fecha com aquela frase que é o conto. Isso é genial, isso aqui, enfim, né? Então, mas é isso, eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito do pequeno conto. Por quê? Porque ele é um exercício muito, muito grande, certo? A gente tem muita disciplina, porque são duas frases. Cara, tem que estar tudo bem colocado no lugar. E quando eu digo que nenhum texto meu sai, no mínimo, sem duas revisões, isso se aplica também para estes mini-contos.